E o que pensam os anglicanos portugueses da resignação de Bento XVI e das relações ecuménicas a partir do próximo pontificado na Igreja Católica? Foi a pergunta que o nosso correspondente em Portugal, Domingos Pinto, colocou a Dom Jorge Pina Cabral, bispo eleito da Igreja Lusitana, o ramo português da Comunhão Anglicana. Dom Jorge Pina Cabral faz um balanço positivo do pontificado de Bento XVI, mesmo no campo ecuménico, num tempo marcado por algumas tensões no seio da própria Igreja Anglicana. Uma conversa em que este bispo anglicano começa por destacar o significado que a resignação de Bento XVI poderá ter para a reflexão teológica.
A resignação é surpreendente, dado que efetivamente não estávamos habituados, e contrasta também com o pontificado de João Paulo II, na sua parte final. Foi uma resignação que, de certo modo, constituiu também um gesto, eu até diria, de certo modo, corajoso e profético, que veio, de certo modo, questionar alguns dados já pré-estabelecidos.
Quando diz que esta resignação veio questionar alguns dados pré-estabelecidos, está a pensar concretamente em quê?
Estou a pensar numa certa absolutização que se faz da figura do Papa. Veio chamar, de certo modo, à responsabilidade a Igreja no seu todo para o enfrentar dos grandes desafios que se lhe colocam, que não podem naturalmente ser assumidos por um só homem ou protagonizados por um só homem. Portanto, de certo modo, e como já várias pessoas referiram, houve uma desacralização, digamos, da figura e da função papal, que a veio tornar até, de certo modo, mais humana e mais compreensível aos olhos do cidadão comum. Eu penso que isso teve um mérito e que, naturalmente, em termos ecuménicos, eventualmente poderá dar alguns desenvolvimentos relativamente à função petrina, não é? Vamos a ver, quer dizer, acho que algumas portas se abriram também neste domínio.
Quer destacar dois ou três pontos deste pontificado?
Por um lado, a abertura do Papa ao meio da cultura e ao meio das artes, a preocupação de estabelecer pontes entre a fé e a razão, a fé e a ciência, e procurar acabar com antagonismos que vêm por vezes mais de aspectos de natureza histórica do que propriamente do diálogo entre mundos que, infelizmente, por vezes estão muito separados, o mundo da fé e da religião e o mundo da cultura e das ciências. Por outro lado, a sua recente crítica até, que eu acho que também foi muito profética, ao atual sistema económico-financeiro em que o mundo está mergulhado e que o mundo vive e que leva hoje as sociedades a viverem um terrível dilema, digamos, de sobrevivência humana em muitos casos. Portanto, à sua maneira, fez também uma crítica racional ao sistema económico-liberal em que se sustenta, em que se sustentam as sociedades ocidentais. Portanto,
incontornável foi também esta denúncia do Papa dos abusos sexuais da pedofilia no seio da Igreja.
Sem dúvida, sem dúvida. Houve uma preocupação de os enfrentar de frente e, ao mesmo tempo, definir também regras e procedimentos claros. Este é, talvez, o pontificado que ficou mais condicionado e marcado por problemas e escândalos, alguns que vieram do seio da própria Igreja, mas que não dizem apenas respeito à Igreja, mas dizem respeito a todos, não é?
No balanço das relações ecuménicas, o que é que destacaria?
Destacaria, portanto, o primeiro aspecto, uma maior aproximação com os ortodoxos, na relação com os anglicanos, nomeadamente a visita de Papa à Inglaterra, foi um momento também marcante dessa relação entre os líderes e entre as igrejas, mas efetivamente isso não permitiu, não foi suficiente para continuar todo um património de diálogo e de entendimento até sobre aspectos muito marcantes, como seja o Ministério Ordenado e os Sacramentos, que existe desde há 30 a 40 anos. Portanto, houve momentos mais mediáticos, mas efetivamente não foi possível criar desenvolvimentos mais profundos ao nível da aproximação teológica, doutrinal e sacramental entre duas comunhões que até estão muito perto uma da outra nos seus posicionamentos. Temos que perceber que nestes 8 anos de pontificado também de Bento XVI são anos em que a própria comunhão anglicana também vive os seus momentos de tensão, nomeadamente com aspectos de natureza da sexualidade, e lembramos da sagração de um bispo homossexual pela Igreja Episcopal dos Estados Unidos e também, naturalmente, pela questão do episcopado das mulheres.
O que é que espera do próximo Papa em relação ao diálogo ecuménico?
Olha, que tenha uma capacidade de diálogo com as diferentes sensibilidades. Portanto, talvez um ecumenismo mais centrado nas questões de natureza social, de questões de que tocam com os problemas do dia-a-dia das pessoas e que depois, eu estou certo, poderia abrir portas para um outro tipo de entendimento teológico. Portanto, e por outro lado também, esperemos que as grandes questões ligadas à sexualidade, ao papel da mulher na Igreja e na sociedade, sejam também encaradas pela nova liderança que a Igreja Católica venha a assumir. Naturalmente que rezo e peço ao Espírito Santo que oriente os nossos irmãos católicos agora na escolha do sucessor de Bento XVI.
As expectativas de Dom Jorge Bina Cabral, bispo eleito da Igreja Lusitana, o ramo português da Comunhão Anglicana.